Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast NA. Meu convidado é filho de produtores rurais, cresceu olhando o gado da família e, a partir daí, começou a gostar do agronegócio. No ensino médio, já começou a se especializar nos tradicionais colégios agrícolas. Se formou em agronomia pela UEL, Universidade Estadual lá de Londrina. Já rodou o Brasil, conhece bem o agronegócio. E hoje ele tem a missão de contar para a gente alguns segredos desse manejo de final de ciclo, principalmente nesse momento em que a colheita está evoluindo, que cuidados você precisa ter para fazer uma boa gestão aí da sua lavoura. Eu estou falando do Fábio Lemos, engenheiro agrônomo, gerente de culturas de portfólio da FMC. Fábio, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. E a gente sempre começa esse nosso podcast entendendo um pouquinho do nosso convidado, como é que ele entrou no agro, enfim. E pelo que eu vi, você já tem DNA aí do agro, é isso, Fábio? Conta pra gente.
Perfeito, Alex. É um prazer estar aqui com vocês, estar com Notícias Agrícolas, falar um pouco não só da minha experiência, mas também entendendo o cenário que a gente está vendo no agro esse ano. Acho que eu tenho uma história curiosa, né? Porque no final do dia eu sou daqui do interior de São Paulo, de Campinas. Não é uma região tradicional, né, da agricultura, mas a família, parte da minha mãe, trabalha ainda muito tempo com agricultura, na região no sul de Minas, pecuária de corte, pecuária de leite. Então, desde novo, tive a oportunidade de ir lá nas minhas férias e conviver com o campo, né, conviver com essa parte da pecuária, mas ao mesmo tempo entendendo o agro, entendendo as oportunidades. E aí a gente vai pegando gosto, né, Alex?
E foi essa curiosidade de visitar os seus avós que te levou a fazer o colégio agrícola?
Foi em parte assim, visitando muito mais meus tios. Meus tios já estavam muito mais à frente da parte agrícola, né, nas propriedades. E aí foi pegando gosto. Então, naquela época, alguns também, além de Minas Gerais, também já tinham área no Goiás. Então, visitava áreas do Goiás e aí foi pegando gosto, né? Então, isso foi entendendo melhor o quanto que a agricultura podia agregar, a própria pecuária. Então, todas as férias, todos os momentos, todos os feriados, eu tinha a oportunidade de ir para as fazendas da minha família e conhecer o agro, né? E aí, depois que você conhece, gosta, quer ficar lá, quer se envolver no negócio, aí é difícil sair, né?
Até que chegou um momento que você falou, você é agrônomo.
Até que chegou um momento que eu, antes de ser agrônomo, até chegou um momento que eu falei assim, eu preciso, meus pais sempre incentivaram ir para um caminho de técnico, né? De colégios técnicos. E aí, naquele momento, eu falei, eu quero ir para um técnico agrícola, quero entender esse mercado, quero ir para esse direcional. E aí eu fui fazer colégio agrícola e aí abre a mente, né? Acho que o colégio agrícola eu fui fazer aqui no interior de São Paulo, em Jaboticabal, e aí abre a mente porque vem pessoas de todas as regiões, de todos os cenários, de todas as culturas. Tinha gente desde mexer com tomate, desde gente com soja e aí com cana. Então aí abre a mente e aí falou assim, esse é realmente o caminho que eu quero seguir para a minha vida.
Você se formou como agrônomo e começou a sua história viajando pelo Brasil, Fábio.
Viajando pelo Brasil, Alex. Acho que me formei, tive uma pequena experiência ainda no Paraná. E aí abriu uma oportunidade de ir para a Bahia, para o oeste da Bahia. Ainda quando eu estava como agrônomo, a gente sempre ouvia muito falar de Mato Grosso, de Bahia, de Goiás.
Isso foi quando, Fábio?
2010. E aí abriu essa oportunidade no oeste da Bahia, né? Sabia o peso da região ali de Luiz Eduardo, da questão de soja, mas principalmente algodão. E aí eu me candidatei, fui para a Bahia e me apaixonei, acabei de me apaixonar pelo agro e entrar numa cultura mais de cabeça que foi o algodão, né? Eu tinha tido uma experiência prévia em algodão, né? Pelo IAC aqui em Campinas. Mas aí, quando eu fui para Luiz Eduardo, eu entrei de cabeça no algodão. E aí, consequentemente, soja e milho, porque o agricultor que está lá planta essas três culturas, né? Então, aí, estou desde 2010 na FMC, né? Passei diversas regiões do Brasil, diversas oportunidades. E, sem dúvida, boa parte da minha experiência estão nessas três culturas, soja, milho e algodão.
Muito bem. Bom, vamos então nos concentrar agora nesse tema do nosso podcast, que é o manejo de final de ciclo. Mas antes de entrar especificamente na necessidade de se fazer um bom manejo de final de ciclo, entender o momento que a gente está passando. Afinal de contas, a colheita está evoluindo, principalmente a de soja nesse momento, né, Fábio? O que, que você está vendo, quais são as suas expectativas, o que, que você já viu, vem realmente uma grande safra, tem algum problema para se colocar aí em pauta, enfim.
Perfeito, Alex. Assim, o Brasil começa o seu período de plantio de soja, né, por volta de setembro, começa, acaba o vazio sanitário, por exemplo, no oeste do Paraná, né, e depois, consequentemente, vai Mato Grosso do Sul. Então, boa parte do plantio, sem dúvida, aconteceu em outubro no Brasil, né? A gente tem variedades no mercado que os agricultores plantam desde super precoces, com 90 dias de ciclo, principalmente o pessoal do Mato Grosso, que depois vai plantar um algodão, que planta essas variedades. Mas de ciclo médio, entre 110 e 120 dias é normal, né? E aí, a colheita de soja no Brasil normalmente começa final de dezembro, mas o grande parte da colheita começa a entrar em janeiro. Então, a gente está num período muito forte de colheita, né? Num ritmo mais lento do que no passado, né? Na média dos últimos 5 anos, se enquadra na média dos últimos 5 anos, mas mais lento do ano passado, né? A gente tem no Brasil, aproximadamente ainda, o reporte que a gente tem da última semana, 13% da área do Brasil colhida, né? Paraná é o estado mais avançado de colheita, por volta de uns 33%. Depois vem Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Então, vem acontecendo a colheita. E o agricultor, ele veio se preparando muito forte. Então, ele tem maquinário, tem uma estrutura para fazer uma colheita bastante rápida. Porque a gente sabe que o Brasil, diferente de muitos países, ele tem uma segunda safra muito forte, né? Então, o produtor está fazendo uma colheita quando consegue entrar, né? Porque a gente sabe que está em períodos bastante prolongados de chuva nesse momento, mas quando ele consegue entrar, ele faz uma colheita bastante rápida para fazer a implantação da cultura subsequente, que pode ser ou algodão ou milho, né? Então, é isso que a gente tem visto hoje. O cenário de soja no Brasil, a gente novamente teve uma expansão de área de soja, né? Algumas consultorias falam entre 1 milhão, 1 milhão e meio de hectares adicionais de área, né? Da safra 23-24 para a safra 24-25. E aí, com esse cenário de expansão, sem dúvida, há uma perspectiva importante de uma expansão da produção, né? Algumas consultorias falam do intervalo entre 160 e 170 milhões de toneladas de soja. E, então, essa
pelo, soja... pelo que você tem visto, está mais para 160 ou mais para 170?
Eu acho que sim. Pelo que eu tenho visto, Alex, está mais para 170. Por quê? Porque a gente tem algumas situações pontuais, né, que é Rio Grande do Sul, aquela região das Missões, um pouco mais complicada. A gente, algumas regiões do sul do Mato Grosso do Sul, área de fronteira ali, por exemplo, com o Paraguai, que pegaram uma estiagem bastante forte depois do Natal, que atrapalhou o desenvolvimento e enchimento de grãos. Mas, em contrapartida, seja pela expansão, mas pelo próprio cenário climático, o Mato Grosso está avançando muito bem nas produtividades. A gente acredita que pode ser que o Mato Grosso tenha recorde de produtividade na soja. Goiás também está caminhando muito bem. Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia. Então, na minha opinião, hoje está mais próximo dos 170, né? Porque os problemas são pontuais. E outro estado bastante grande na produção, que é o Paraná. Região de Campos Gerais, a soja se desenvolvendo muito bem, o norte pioneiro também muito bem, né? Talvez uma outra situação pontual na região do oeste do Paraná.
Então, e o caso dessa chuvarada lá no Mato Grosso, enfim, no centro-oeste de uma forma geral, não implica em perda de produção, mas talvez perda de qualidade,
Flávio? Isso, perda de qualidade, assim, algumas situações de qualidade é bem possível, né, com mais grãos ardidos. Então, hoje o principal ponto, por exemplo, desse tanto de chuva no Mato Grosso, a preocupação é a perda de qualidade e grãos ardidos na soja, porque dependendo do manejo que foi feito o agricultor, a soja está pronta para colher, seca, só que tá levando chuva, uhum. né? E aí tem mais casos de grãos ardidos. Mas, no geral, se a gente pensar na soja, pelo tanto que vem do ciclo e a quantidade de chuva, teve um bom enchimento de grão, né? E esse bom enchimento de grão garante peso dos grãos e, consequentemente, produtividade. Então, a perspectiva da soja é muito positiva, Alex. Eu acho que a gente espera, do que a gente vem vendo, que a gente tenha um novo recorde, não só de produção, mas também talvez de produtividade média do Brasil.
Boa, Fábio. Como você mesmo pontuou, a colheita está evoluindo, 13% no Brasil, média... 13%. 13% é média brasileira. Portanto, esse tema que a gente vai tratar agora é mais do que pertinente, porque, afinal de contas, é aquele cuidado no finalzinho do ciclo, aquele cuidado para garantir bom resultado daquela lavoura e, mais do que isso, preparar o cenário, o campo ali, para a lavoura que vem na sequência. Perfeito. O que você destacaria de atenção e, principalmente, nesse momento, quais são os cuidados que a gente tem que ter em relação a manejos de final de ciclo?
Perfeito, Alex. Acho que tem... O agricultor vem fazer um manejo bem robusto. O agricultor brasileiro adota muita tecnologia na soja, então ele faz um grande investimento. Mas esse momento é crítico, né? Porque são ajustes que vão trazer o sucesso para o agricultor, para que aquela colheita que ele faça seja de qualidade e que ele atinja o potencial produtivo, né? Então, nesse momento, a gente entende que tem dois fatores bastante importantes. Um é manejo de pragas no geral, de fechamento da cultura. Né? E o outro bastante importante é que é uma dessecação pré-colheita. Ambos os manejos fazem total sentido nesse momento. Por quê? Porque o agricultor vai ter uma produção, uma soja de grande qualidade, de boa qualidade, sem impactos nessa sua qualidade. E por segundo ponto ele diminui o problema de percevejo, seja para a cultura da soja, seja para a cultura subsequente. Então, aqui é aquele toque final para o agricultor fechar a sua lavoura, fechar a sua safra com qualidade. Então, é por isso que a gente sempre chama atenção. Tem um cuidado sempre muito importante da implantação, né? Número de plantas, qualidade de plantio, agora aquele toque final para fechar a safra com bem feita.
Muito bem. Bom, então, você trouxe dois pontos aqui para a nossa discussão. Vamos começar primeiro com essa questão da dessecação e, mais do que isso, um olho focado também no controle de daninhas que podem aparecer aí nesse final de ciclo. Dá para se fazer esse controle? Como é que o produtor tem que ter, ou qual que é a atenção que ele precisa ter nessa reta final? Que tipo de daninha pode prejudicar? E dá para conciliar controle de plantas daninhas com uma dessecação bem feita?
Perfeito, perfeito. Acho que agora é um momento importante dessa pré-colheita que a gente chama. E, sem dúvida, a organização e o agricultor consegue conciliar, seja o manejo de praga, seja o manejo das plantas daninhas. Então, é uma operação que o agricultor consegue fazer uma única vez e consegue ter o benefício de ambas situações. Não no mesmo produto, ele tem que fazer uma associação de produtos diferentes, né? Um inseticida e um herbicida, mas é um momento chave que ele consegue fazer uma única operação. Quando a gente fala de plantas daninhas, Alex, o Brasil tem uma diversidade de plantas daninhas muito grande entre regiões, entre talhões, então não é fácil falar assim qual que é a de maior importância, de predominância, né? A gente sabe que, por exemplo, para o sul do Brasil, em área que a gente vê de maior problemática, sem dúvida, ainda é a buva e também o caruru. O caruru está uma alta expansão, uma alta disseminação. Para o cerrado, também encontrado buva e caruru, por exemplo, mas também existem outras floras que nesse caso são de maior importância. Um pé de galinha, um capim amargoso e também, em algumas regiões, a vassourinha de botão. São plantas daninhas totalmente diferentes em hábitos de disseminação. E a questão do manejo de plantas daninhas, ela tem que sempre começar desde o começo, desde a implantação, desde uma dessecação pré-plantio bem feita, uso de pré-emergente, fazendo depois um manejo pós-emergente. Então, isso é feito. Mas a gente sabe que durante o ciclo da soja, nem todas as operações conseguem ser feitas com qualidade.
Tem sempre um escape.
Tem sempre escape, né? E aí, nesse momento, esse escape pode causar bastante prejuízo para o agricultor. Por quê? Porque esse escape, no momento que está lá, plantas adultas competindo com a soja nesse final, se as plantas daninhas que estão lá, eu não faço qualquer manejo, uma dessecação pré-colheita com qualidade, essas plantas daninhas vão causar impacto, seja na operação de colheita, no operacional mesmo, né? Eu estou falando de uma planta de soja seca, pronta para colher, ao mesmo tempo tem escapes de plantas daninhas verdes, com umidade. Então, no momento que vai fazer a colheita, pode causar problemas de embuchamento, e aí paradas, e aí atrasar o ritmo da colheita. Esse é um ponto bastante importante no operacional. Mas também tem um ponto bastante importante, que não é no operacional, mas aí na qualidade, no momento que eu colho essa soja e tem plantas daninhas, eu posso ter problemas de aumento da umidade da soja, isso é e também impureza das plantas daninhas no meio da soja. E isso, sem dúvida, traz um impacto importante para o agricultor, porque dói diretamente no bolso do agricultor. Se eu tenho problemas de plantas daninhas na soja, umidade, eu vou colher uma soja talvez de maior umidade, na hora que chegar, vai entregar num secador, ou numa cooperativa, ou num armazém, vai haver um desconto dessa umidade, que pode estar 16%, 17%, até a umidade padrão de 13%, 14%. Então, é um desconto financeiro para o agricultor. O segundo desconto, que se não fizer um manejo adequado das plantas daninhas no momento da colheita, pode ser essas impurezas. As impurezas também causam desconto para o agricultor, né? Então, desconto e aí perda de valor. Se o agricultor ia vender a soja por 120, 130, pode ser que ele receba 5, 10% a menos do valor. Então, é um prejuízo para o agricultor. Ainda mais num ritmo, numa safra que ele fez tudo certinho, chegar agora no final ter essa má notícia. Então, por isso que a gente sempre fala da importância do momento da pré-colheita. E o segundo fato que esse manejo de dessecação da pré-colheita é tão importante quanto a questão do controle das plantas daninhas para a soja é: eu faço um uso de um herbicida, ele faz um controle daquela planta daninha e eu diminuo o problema dessa planta daninha para a implantação da safra seguinte, para o milho safrinha, né? Porque se eu não fizer isso, eu vou lá colher a soja, no momento que eu estabelecer a planta daninha, por exemplo, eu vou ter uma trapoeraba lá já desde o início no milho safrinha. E a trapoeraba é um grande problema, né? Ela tem alta disseminação, tem uma tolerância, uma dificuldade de controle. Então, se eu não faço uso adequado de um produto...
E a concorrência,
a própria competitividade lavoura, do milho safrinha, né? O desenvolvimento do milho safrinha. Então, o manejo pré-colheita é fundamental nesse período.
Agora, a gente está discutindo aqui duas operações, que é de dessecação e a de controle de plantas daninhas no pré-colheita. Só que não é todo produto que faz ou tem essa mesma ação ao mesmo tempo, né?
Perfeito. A gente tem espectros diferentes de produtos no mercado para esse momento, Alex. A grande maioria do que o agricultor vem usando hoje é feito somente com o objetivo da dessecação da soja e não da planta daninha. Ou a dessecação da planta daninha não fica com a qualidade adequada. Então, normalmente ele usa um produto para uniformizar as plantas de soja, cair o restinho de folha que tem, para uniformizar essas plantas.
Que é uma operação importante.
É uma operação muito importante, né? Porque no momento que eu uniformizo as plantas, vagem, grão de soja, eu tenho uma uniformidade do grão. E aí eu não vou ter um impacto na hora da entrega da soja. Mas, ao mesmo momento, se eu utilizar somente esse produto, as plantas daninhas vão ficar lá. E aí vai continuar a problemática da operação de colheita, a problemática do próprio plantio da safra subsequente, né? Então, nesse momento, nós como FMC recomendamos o Aurora, importante porque além do benefício da pré-colheita, da desfolha da soja e uniformização da umidade, das plantas de soja, eu tenho o benefício do controle da planta daninha, aquela planta daninha que já está emergida, né? Não é uma planta daninha que ainda vai emergir, não, aquela planta daninha que está exposta. Eu uso um produto como Aurora, e aí eu seco esse produto, faço o controle dessa planta daninha, e aí eu tenho benefício nas ambas situações. Por isso que a gente entende que, além da operação, o perfil de produto é muito importante, Alex.
E é um produto que atinge também ali aquelas plantas de difícil controle hoje existentes?
Perfeito. Assim, é um produto que tem seu espectro, não atinge todo o espectro de plantas daninhas que a gente encontra no Brasil, mas é um produto que tem eficiência numa trapueraba, numa corda de viola, né? Ele consegue, associado também, ajudar no controle, por exemplo, de um pé de galinha, acelerar essa dessecação de um pé de galinha. Então, é um produto muito versátil. E mais do que a versatilidade e o controle, o que é importante para o agricultor entender nesse momento que ele faz essa operação, Alex? Primeiro, o intervalo entre a aplicação e a colheita, para evitar resíduo na cultura de soja. Então, por exemplo, o Aurora tem um intervalo de no máximo 7 dias. Então, no momento que eu aplico, eu não deixo resíduo na soja. O segundo ponto é um produto que eu aplique que não deixe resíduo para a cultura subsequente. Porque imagine eu usar um produto diferente do Aurora, imagine eu aplicar e eu vou plantar um milho safrinha e eu causar dano na emergência do milho safrinha. Isso é um problema também para o agricultor, né? Então, são poucos os produtos que têm esse tipo de perfil e que dá essa confiança, essa tranquilidade para o agricultor.
E o que que difere aí o Aurora dos demais? É a molécula?
É a molécula. O Aurora tem uma molécula que chama carfentrazone, né? Tem um bom tempo que a FMC trouxe ela para o mercado, mas a gente na parte técnica, é o inibidor de protox, mas cada molécula tem seu perfil, né? Então tem moléculas do mesmo grupo, como inibidor de protox, que podem causar dano por exemplo, no milho safrinha, na emergência. No caso do Aurora, para várias situações, eu tenho intervalo entre a aplicação e o plantio da safra subsequente. Um dia eu não tenho problema na safra subsequente. Então, é o perfil do produto mesmo, diferenciado por formulação, além da questão do ativo, que dá essa segurança para o agricultor.
E hoje no Brasil, a prática de colher aqui na frente e plantar aqui atrás é normal, né, Fábio?
Perfeito.
Então, tem que estar tudo em dia para evitar esses contratempos aí, né?
Sem dúvida, perfeito. Eu estava comentando com você mais cedo, eu viajei semana passada para o Mato Grosso, sol aberto, muitas coletoras e as plantadeiras atrás já, o agricultor andando. Grande parte dos agricultores tem uma capacidade operacional muito robusta, mas qualquer dia o atraso de plantio pode, sem dúvida, ocasionar perda de produtividade. Tem estudos que falam que cada dia de atraso no plantio, por exemplo, do milho, é de 3 a 4 sacas a menos de potencial produtivo do milho, né? Então, por isso que é muito fundamental o agricultor fazer o manejo pré-colheita, antecipar a colheita, né? A gente fala que se não fizesse o manejo pré-colheita, o agricultor poderia, do momento da aplicação, por exemplo, até a colheita, 10 dias. Com um produto igual a Aurora nesse momento da pré-colheita, ele consegue antecipar para 7 dias. Então, são 3 dias de antecipação. 3 dias de antecipação, eu tenho maior possibilidade de acertar o time adequado do plantio do milho e o potencial produtivo mais alto. Então, isso é muito importante para um herbicida pré-colheita.
Portanto, sempre que o produtor for pensar nesse manejo de final de ciclo, principalmente nessa etapa de dessecação da lavoura, pensar em utilizar um produto que possa também ajudá-lo nesse controle de daninhas aí, para, no final das contas, ter um resultado melhor, evitar isso tudo que você falou de impureza e contaminação aí, da soja, e já se preparar para a safra subsequente. Agora, você trouxe um outro ponto também que a gente precisa discutir, que é a questão de controle de pragas. Você está se referindo a alguma praga específica, principalmente nessa reta final aí?
Perfeito, Alex. Assim, o momento e o controle de pragas durante todo o ciclo de soja é bastante intenso, né? Assim, sem dúvida, hoje as principais pragas que o agricultor se preocupa no Brasil em soja se chama percevejo e lagartas. Tem outras pragas que nos últimos 2 anos cresceu muito, igual, por exemplo, um cascudinho no Mato Grosso, um mosca branca no Cerrado, são bastante importantes. Mas nesse momento aqui que a gente está falando, próxima colheita, a principal praga que o agricultor deve se tomar cuidado é com percevejo, né? E aí tem diferentes espécies de percevejo, mas sem dúvida eu chamo a atenção para 2 principais, que é o percevejo marrom e o barriga verde. Por que que eles são tão desafiadores nesse momento? Tem uma própria questão que é a própria lavoura que ele vem se desenvolvendo, tem a população que está lá. Então, talvez a população foi fazendo vários ciclos, vem desenvolvendo e tem uma alta população no momento da colheita. O segundo ponto é, a gente sabe que o Brasil é um xadrez que a gente chama. Ao mesmo tempo que eu tenho uma área ainda de soja verde, eu tenho a área de soja amarelada, próximo ao encerramento do ciclo, e tem a área sendo colhida. Então, existe uma migração dessas pragas, por exemplo, percevejo e também a mosca branca, das áreas mais próximas da colheita para as áreas mais novas. Então, e essa migração é muito, muito forte, muito robusta. E tendo essa população, seja da área que ele já estava, seja da própria migração, o percevejo vai atrás do alimento e ele ainda pode causar muito dano para a cultura da soja.
O que o percevejo faz? O que ele traz de consequência ali? É para a planta, é para o grão, enfim?
Depende muito do momento que ele entra na lavoura, sabe, Alex? Se ele entra bem no estágio vegetativo da soja, os danos pronunciados na cultura são menores. Mas ele ainda tem alimento, né? E ele pode ainda se alimentar, fazer novas gerações. E a partir do estágio reprodutivo, que é o maior dano do percevejo na cultura da soja. Então, ele pode atrapalhar na questão de flores, derrubar flor, ele pode atrapalhar nos canivetinhos, diminuir vagem, e, consequentemente, nesse momento aqui que eu chamo a atenção, os 2 principais pontos, que é perda de peso de grão, né, e perda de qualidade de grão. Por quê? Perda de qualidade de grão, para a área de semente, ele pode causar um dano importante, seja na questão de vigor das sementes, mas na questão da quantidade de produtividade diminuir peso de grão. Diminuindo o peso de grão, talvez se eu plantasse uma soja, tinha uma expectativa de ter 150 a 180 gramas de massa de 1.000 grãos, talvez eu vou ter 120, 130. E aí é perda direto mesmo
na tonelada,
na produtividade. Então, nesse momento, a partir de R5, R5.2, R5.3, mesmo que a soja já esteja chegando, né, R6, por exemplo, na cultura da soja, o percevejo ainda causa dano na qualidade e no peso de grãos.
É comum o produtor ter essa consciência de que o percevejo pode estar se proliferando ali na própria lavoura ou vir de outras lavouras e fazer esse controle, esse último controle, digamos assim, com inseticida no final do ciclo?
É comum, Alex. A adoção é crescente, né? Porque o problema de percevejo vem aumentando ano após ano, né? Então, é comum o agricultor fazer essa prática. O que a gente sempre chama mais atenção é como aumento da população e da problemática do percevejo, essa operação ainda se torna cada vez mais fundamental, seja para a soja, né? Então, seja também para a cultura subsequente, porque...
Como é que eu me programo para fazer essa aplicação? Como uma aplicação preventiva mesmo? Chegou o final de ciclo, eu faço essa aplicação ou o monitoramento ainda é importante?
O monitoramento é importante durante todo o ciclo, Alex. Uhum. O monitoramento de pragas é fundamental durante todo o ciclo. Mas nesse momento, o monitoramento ajuda muito, né? Porque eu consigo ainda, talvez, situações ainda bater pano, quantificar o número de percevejos, né? 2, 3, 4, 5 percevejos por metro, não é índice, mas isso acontece. Mas nesse momento também existe, pela própria costume e tradição do agricultor nesse momento, ele consegue ver o percevejo, ele é mais visível para o agricultor. Né? Tá no ponteiro, no terço superior da soja, então ele vê. E aí, como prática, ele já faz essa adoção. Né? E diferente talvez em outros momentos do ciclo da soja, em que o percevejo se esconde, fica mais no bacheiro, que é mais difícil a visualização do agricultor, nessa reta final de soja, o percevejo sobe, porque talvez os grãos, as vagens do bacheiro estão secas, e o que tem um pouco mais umidade está no ponteiro, então ele sobe para se alimentar, e aí se torna mais visível para o agricultor. Então, é mais visível para o agricultor toma a atitude de fazer o manejo, e sem dúvida para o agricultor e para a qualidade da aplicação é melhor ainda, porque o percevejo está mais exposto, tem maior capacidade de se contaminar através do caminhamento, e você consegue ter uma maior performance e efetividade da sua aplicação.
Da mesma forma que a aplicação do herbicida, a aplicação do inseticida para controle do percevejo vai beneficiar também a cultura subsequente?
Sem dúvida, vai beneficiar a cultura subsequente, né? E antes de entrar na cultura subsequente, fala assim, por que que é importante essa aplicação concomitante, no mesmo momento do herbicida e do inseticida nessa pré-colheita, né? O percevejo, além de estar na soja, ele também pode estar na plantaninha. Então, no momento que eu faço a aplicação concomitante, eu consigo fechar o espectro que a gente chama, seja no controle da plantaninha, seja do percevejo que está na soja, como na plantaninha. Então, eu tenho uma operação de extrema qualidade para controle de percevejo, né? Então, esse é um ponto fundamental. Se eu não faço esse tipo de operação com herbicida junto, o que pode acontecer? Talvez eu controlar o percevejo somente que está na soja e o que está na plantaninha ele ainda conseguir abrigo. E aí, para a cultura subsequente, vai ser um problema também, né? Então, por isso que a gente fala dessa aplicação concomitante. E aí, o que é o caso que pode acontecer muito, Alex, para as culturas subsequentes? O percevejo, ele causa muitos danos, principalmente para o milho, né, que é a cultura subsequente principal após a soja no Brasil, né? A gente fala de 15, 16 milhões de hectares de milho safrinha no Brasil. E nesse estágio inicial, até V4, V6 do milho, o percevejo é a principal praga na maioria das regiões de milho safrinha. Por quê? Porque ele causa um dano direto nas plantas, né? Seja estresse fisiológico, seja inclusive de stand nas plantas de milho. Como também ele tem uma problemática no milho que o percevejo na maioria das vezes se esconde, principalmente o barriga verde. E aí, se eu não faço o manejo adequado na soja para diminuir essa população, eu vou ter uma alta população, por exemplo, do barriga verde no milho, que vai causar dano bastante inicial e de difícil controle, porque o percevejo barriga verde também no milho ele se esconde. Se esconde debaixo da palhada, então, que é difícil alvo pro agricultor. Então, a gente sempre fala que o manejo do percevejo na pré-colheita da soja, olhando o sistema de plantio no Brasil, né? É fundamental, né? E a gente sempre fala, né? O percevejo no milho, ele não dá para eu esperar V1, V2. A gente fala muito que a operação do milho começa desde a pré-colheita da soja para controle de percevejo, passa pelo aquele milho que a gente chama de milho no palito, quando ele começa a apontar, já tem que fazer um manejo ali para percevejo, porque o milho é extremamente sensível nesse momento. Ele não tem um caule rígido, é um aglomerado que a gente chama de folhas. Então, esse aglomerado é bastante suculento e qualquer dano do percevejo lá na hora que ele pica ali, causa dano em várias folhas e causa uma desuniformidade da própria planta de milho.
Acaba interrompendo a circulação,
causa problemas fisiológicos. Então, hoje, na grande maioria das áreas, o sistema produtivo soja-milho, percevejo é o maior problema.
Você estava me falando que em algumas regiões ele chega a ser até mais importante em termos de cuidado que a própria cigarrinha.
Perfeito.
Que hoje é a dor de cabeça do produtor.
Perfeito. A cigarrinha é bastante importante, né? É uma praga que, sem dúvida, a gente está aqui em 2025, tem pelo menos 7, 8 anos que ela vem numa crescente, né? Inclusive hoje a gente vê problema de cigarrinha até em outros países, né? Foi relatado, por exemplo, na Argentina e até nos Estados Unidos, problema da cigarrinha. É um problema sério a cigarrinha, mas se a gente for, por exemplo, Mato Grosso do Sul, o próprio Mato Grosso, que são dois estados bastante relevantes na produção de milho safrinha, Se você perguntar para o agricultor, o maior problema dele se chama percevejo. Porque é uma alta população, uma alta pressão. Muitas das vezes você tem que fazer aplicações consecutivas, que a gente chama de bateria, com intervalo de 5, 7 dias, para diminuir essa população. Porque os danos são bastante críticos nesse momento. E, adicional a isso, nem todos os produtos têm um espectro adequado para as duas as pragas. Então, talvez, se o agricultor faz um manejo adequado para a cigarrinha, que é extremamente necessário, talvez ele não vai deixar a desejar em percevejo. E o contrário também é verdadeiro. Então, também a escolha do produto é fundamental. Né? Quando a FMC desenvolveu um manejo, uma proposta de manejo do sistema soja-milho, a gente entendeu as particularidades de cada produto. A gente tem produtos que têm um perfil muito importante para percevejo, mas talvez menos para cigarrinha e vice-versa. Né? Então, por isso que a gente fala, desde a operação da pré-colheita, a própria aplicação do palito de milho, no palito no milho, que percevejo é crítico, a gente tem uma escolha muito importante que o nosso inseticida, que é o Hero. Ele tem uma alta eficiência, um alto choque, e para pré-colheita ele tem um diferencial diferente dos produtos do mercado. O intervalo entre a aplicação desse produto na pré-colheita da soja até a colheita é de 3 dias. Então, eu aplicando esse produto até o agricultor colher, não tem risco para o agricultor ter problemas de resíduo de inseticida na soja, que pode causar prejuízo para ele na operação e na venda.
Recentemente a gente ouviu aí relatos de embargo da China sobre soja negociada por 5 unidades brasileiras por conta de resíduos de pesticidas na soja, né? Entre outras coisas, mas em especial resíduos de pesticidas. Isso é fundamental o produtor estar atento também para não perder o time ali e errar no controle, né?
Perfeito, Alex. Um dos principais produtos que é utilizado no manejo de, por exemplo, de percevejo na cultura da soja, que é um organofosforado, ele tem um intervalo de 21 dias entre a aplicação e a colheita. Se o agricultor não respeita esse período, existe um risco muito alto de ter esse resíduo e causar perdas lá para frente. Né? Então, nesse momento chave da pré-colheita, o agricultor tem que fazer uma escolha do produto adequado, com eficiência, com espectro, mas sem dúvida olhar esse detalhe. Né? E a gente sabe, a gente está no mercado há bastante tempo e conversa com os agricultores, com distribuidores e cooperativas, já está sedimentado para muitos casos, para o agricultor e para as cooperativas, por exemplo, da importância de um produto com esse perfil igual ao Hero, de 3 dias de intervalo. Porque ele sabe que essa questão do resíduo é crítico. Né? Imagina, você falou, 5 unidades serem proibidas de comercializar com problema de resíduo. Então, a extensão rural, as cooperativas, os agricultores entendem que nesse momento é fundamental produtos com curto espaço entre a aplicação e a colheita.
E o fato desse residual curto, ele facilita a aplicação, talvez junto com a aplicação do herbicida? Por isso que você falou da aplicação concomitante?
Perfeito. Por isso que a gente sempre fala da operação concomitante de inseticida e herbicida, porque se eu não tenho isso, se eu tenho um produto que não tem esse intervalo, tenho um produto com intervalo de 20 dias, um inseticida, por exemplo,
você vai precisar fazer duas operações.
O agricultor vai ter que fazer duas operações. Ele vai ter que entrar num primeiro momento usando o inseticida e depois, num outro momento, 10 dias depois, por exemplo, para uma aplicação do herbicida. Na hora que eu tenho um produto, um inseticida com esse intervalo, eu consigo fazer uma aplicação única. Adicional a isso, se o agricultor somente faz a operação 20 dias antes da colheita e não faz mais nenhuma operação, corre o risco ainda de não conseguir baixar a população do percevejo na quantidade, na qualidade que ele quer. Então, ainda corre o risco do agricultor ter que fazer uma segunda aplicação. Então, por isso que é uma operação de intervalo de 3 a 7 dias do inseticida até a colheita é fundamental, porque os percevejos vão estar mais expostos, o produto vai conseguir entrar mais todo o dossel de planta, né, do pouco que ficou, e vai ter maior eficiência.
E também a questão do custo operacional, né? Você diminui aí um custo de aplicação. Aí.
Sem dúvida. E a gente sabe que o agricultor brasileiro olha muito para custo. O agricultor brasileiro tem uma capacidade operacional boa, mas mesmo assim, ele tem diversas áreas, diversas situações que talvez eu conseguir fazer uma aplicação única vai gerar uma capacidade, um benefício operacional muito grande. Então, para o agricultor é fundamental ter um único momento, uma única entrada nesse sentido, que ele consiga aproveitar as operações, né? E de carona. Então, no momento que ele vai colocar um herbicida pré-colheita e um inseticida que tem performance de carona no mesmo momento, associação, para ele conseguir fazer uma aplicação de qualidade.
E tem essa também, a questão da compatibilidade ali, né?
Perfeito. Tem, isso é um caso... A gente sempre fala que tem compatibilidades diferentes. Tem compatibilidade química, tem compatibilidade física e compatibilidade biológica, né? O Hero, por exemplo, a gente trabalhou com diversos produtos avaliando a compatibilidade e a gente não vê dano ou problema de compatibilidade, seja física, seja química, seja biológica, né? Porque também, imagina... Eu usar um herbicida e colocar um inseticida e o inseticida não funcionar, eu perdi a operação, né? Foi despesa, investimento e que não vai ter resultado.
Bom, a conclusão da nossa conversa então, Fábio, é que o produtor ele tem hoje ferramentas importantes, viáveis e até sustentáveis aí para fazer a proteção final da lavoura dele e, no final das contas, garantir o potencial produtivo ou, pelo menos, aquele potencial que ele conseguiu até aquele momento. E mais do que isso, é se preparar para a próxima cultura.
Perfeito. Hoje o agricultor tem ferramenta, né? A FMC é uma empresa que tem ferramenta para oferecer ao agricultor, junto aos nossos representantes, junto às cooperativas e distribuidores, para o agricultor tome a melhor decisão nesse momento da dessecação pré-colheita e também para a implantação, por exemplo, do milho safrinha. O agricultor tem que entender que esse momento, essa operação é fundamental para o sucesso dele, né? Então, ele vem construindo uma lavoura de soja desde o plantio, com qualidade, com interferências, com manejo, correta escolha da variedade, correta adoção de fungicidas, por exemplo. Mas nesse momento é o momento chave para fechar com chave de ouro. Então, o agricultor entende isso, ele pode entender situações diferentes, talvez como... tem áreas, por exemplo, que talvez a pressão de percevejo não é alta ou não tem implantaninha, pode ser que ele não necessite fazer. Mas hoje a gente fala que 70% a 80% do mercado, da área do mercado de soja do Brasil, o agricultor faz o uso de um herbicida pré-colheita, né? E a gente sabe que a penetração de soja, de milho safrinha, em algumas regiões é muito alta, né? Você pega, por exemplo, Mato Grosso, a gente praticamente 60% da área de soja que é colhida vai virar milho safrinha. Então, o agricultor tem que entrar lá controlando adequadamente, pensando também no percevejo.
E isso que você está trazendo é muito importante, a questão de pensar no sistema produtivo, né? E de associar tudo que você faz na lavoura anterior, que vai trazer benefício para a lavoura subsequente.
Perfeito,
também, né?
Perfeito. O Brasil não tem neve, não tem outras situações, não tem o frio que cessa problemas com planta daninha, doenças e pragas. O Brasil é um país tropical, a gente tem regiões ainda com 3 safras, muita área irrigada, então as pragas, as doenças, as plantas daninhas estão no ambiente o tempo todo. Então o agricultor tem que pensar não somente na soja que ele está plantando, tem que pensar no sistema e fazer os adequados manejos no sistema, né? Eu falei de percevejo, é um problema em soja, é um problema em milho, é um problema em feijão, é um problema em algodão, né? Plantas daninhas é um problema em todas as culturas. A gente tem, por exemplo, um exemplo, ferrugem. Ferrugem é um problema específico de soja. Então, a gente tem que entender como ajustar, por isso que existe vazio sanitário, manejos culturais. Mas, por exemplo, a mancha-alvo é um problema da soja, é um problema do algodão. Se eu não penso no sistema, o agricultor pode ter até sucesso na soja, mas no algodão ele vai ter um problema. Então, nós como agrônomos, nós como indústria, que está sempre junto ao agricultor, a gente pensa no sistema e a gente pensa no melhor manejo, independente... se é produto meu, se é produto da outra empresa. O que a gente pensa é como eu vou entregar um manejo adequado para o agricultor, pensando em sistema, que ele tenha sucesso. E se o agricultor tiver sucesso, nós que estamos todos na cadeia, vamos ter sucesso. Então, eu acho que o sistema agrícola brasileiro é um sucesso, é extraordinário o que a gente consegue fazer no Brasil. Cada vez me chama mais atenção quando eu vou para algumas regiões e vejo a mudança, né? Eu falei para você que eu comecei em Luiz Eduardo em 2010, todo ano eu vou para Luiz Eduardo. Cada ano é uma grata alegria ir lá. Por quê? Porque o agricultor, não só nessa região, para diversas regiões, o agricultor é tecnificado, ele entende o sistema, ele entende que ele tem que fazer, olhar o contexto como um todo, desde a escolha da adubação, que vai interferir na soja, no algodão, no milho, por exemplo, pragas, doenças, e aí a gente consegue atingir os potenciais que a gente atinge hoje. E sem dúvida, eu chamo muita atenção para o percevejo, né, nesse momento da soja, porque está cada dia mais difícil controlá-lo, seja pela alta população, seja pelas questões, desafios climáticos, está mais difícil. Eu vou em visita ao Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, é uma reclamação constante. Então, se o agricultor toma a decisão adequada de fazer o manejo nesse momento, ele vai ter benefício além para a soja, como também para o milho e safrinha.
Boa. Fábio, a gente está caminhando já para encerramento aqui do nosso podcast. Então, abro espaço para você falar direto com o produtor rural, que é o nosso público, que é quem está consumindo aqui o nosso produto, o podcast NA. Fique à vontade para passar o seu recado.
Obrigado, Alex. Obrigado por vocês estarem aqui ouvindo e ter a oportunidade de nos escutar. Eu, como agrônomo, primeiramente, antes de falar com a indústria, eu como agrônomo, entendo a responsabilidade que vocês e nós temos de trazer e fazer uma lavoura com qualidade e com produtividade. Então, nesse momento, eu chamo muita atenção para vocês estarem muito atentos nesses dois aspectos, né, que é a questão da dessecação pré-colheita e o manejo de percevejos. E mais do que isso, nós estamos abertos, disponíveis, seja através dos nossos distribuidores, cooperativas e nossos representantes técnicos, para respaldar vocês, para dar a melhor orientação de manejo, para que vocês fechem uma safra com qualidade, atinjam os potenciais produtivos e não tenham problemas, por exemplo, na comercialização. Então, procurem os nossos parceiros, para que vocês consigam fechar uma safra de soja com qualidade, como também uma adequada implantação das próximas culturas, seja milho safrinha, seja algodão, seja inclusive um feijão.
Fábio Lemos, obrigado, meu amigo. Obrigado pela participação aqui conosco nesse episódio do podcast. Muita coisa boa foi passada aqui para quem está nos ouvindo. E volte sempre, Fábio.
Obrigado, Alex. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E pode ter certeza que eu vou voltar, que ainda tem um milho safrinha ainda toda pela frente aí. E todos os desafios que o milho safrinha nos traz, todas as oportunidades, mas todos os desafios ainda que ele terão.
É isso. Conversei então com Fábio Lemos, engenheiro agrônomo, gerente de culturas e portfólio da FMC, trazendo indicações importantes aí para um manejo bem feito de final de ciclo. A gente vai ficando por aqui, sempre lembrando que o podcast NA acontece todas as segundas-feiras e você é nosso convidado para assisti-lo onde você quiser. Seja no Notícias Agrícolas nas segundas-feiras, mas também nas nossas redes sociais, no YouTube você tem acesso também aos episódios anteriores. Enfim, fique à vontade para assistir aos episódios do podcast NA. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço. Até a próxima.